Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia a todos os ouvintes, em especial aos nossos munícipes de Vila Lângaro. Um prazer novamente estar aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para falar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre a importância do aleitamento materno. É um tema muito querido e que eu gosto muito de estar falando. E, como já foi comentado nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da URGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é o PPG Ensal. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires, e esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia a você, meu amigo, a você, minha amiga ouvinte, na nossa companhia nesta manhã de quarta-feira. Iniciando mais uma edição desse belíssimo programa Pílulas de Saúde, que toda quarta-feira traz dicas, informações de saúde e bem-estar para você e para toda a família. Então, no programa de hoje, um assunto, um tema bem legal, bem importante, sobre a amamentação, sobre o leite materno, e já que estamos no mês de agosto, o agosto dourado, é importante falarmos sobre isso, né, Jaque?
Exatamente. Isso aí, Ricardo. O mês de agosto, então, ele foi escolhido para essa campanha de conscientização mundial sobre a importância da amamentação e do leite materno. O aleitamento materno, embora ele seja um ato natural, ele precisa de muita rede de apoio para se constituir. Muitas vezes, o desmame acontece de forma precoce, por vários fatores de família, né? A rotina de trabalho atribulada da mãe, falta de conhecimento sobre a pega, né, do bebê, uhum, correta no seio, sobre os benefícios que esse aleitamento materno pode trazer para a criança. E é justamente essa importante campanha que é feita no mês de agosto, que é o Agosto Dourado, então, que busca retomar e reforçar a importância, então, do aleitamento materno, a importância desse alimento que é o leite para a criação, então para o desenvolvimento do bebê.
Uhum. E por que que surgiu essa campanha já aqui do Agosto Dourado? Tem alguma causa específica?
É, essa campanha ela já existe a nível mundial já faz bastante tempo, Ricardo.
Tá.
Então ela teve início, o Agosto Dourado, então, em um encontro entre a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, uhum, e a UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lá no ano de 1990. Então, já temos aí 33 anos desta campanha. O objetivo desse encontro foi criar, então, a Declaração de Inocente, que chama, voltada, então, para a amamentação, com a finalidade de estar debatendo ações mundiais de conscientização para o tema. Com o intuito de debater ações mundiais para conscientização, então, da importância desse tema. E foram elaboradas, então, diretrizes abraçadas, então, por países depois da assinatura dessa Declaração de Inocente, que foi em 1991.
Uhum.
Foi criada, então, a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação. E no ano seguinte, então, em 92, essa aliança instaurou a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E todos os anos eles definem um tema para estar trabalhando nos 120 países que fazem parte dessa aliança. Assim como é aqui no Brasil, que fizemos parte da aliança.
Uhum.
Então, essas atividades nesse Agosto Dourado buscam defender e promover o aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, podendo se estender, então, até os 2 anos ou mais de idade, conforme a criança ainda está sendo amamentada. Então, a Semana Mundial da Amamentação, que é no início de agosto, abre o Agosto Dourado, voltando-se então para a sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança.
E o leite materno, pelo que eu já ouvi em outras reportagens, enfim, publicações, ele é considerado um dos alimentos mais completos, né, que existe. E quais os benefícios que o aleitamento materno traz, tanto para o bebê quanto para a mãe? A gente poderia passar algumas informações sobre isso para quem está na nossa companhia?
Claro, com certeza. E como bem tu lembraste, o leite materno ele é o alimento mais completo que existe, porque ele é capaz de promover a vida desse ser que está em crescimento até os 6 meses de idade exclusivamente com leite materno.
Show de bola.
E você observa também na natureza que os outros mamíferos, né, também basicamente se alimentam somente de leite, né? Os outros animais. Então, para a criança, quais os benefícios do aleitamento materno? Cria uma conexão muito maior entre a mãe e o bebê. O bebê vai desenvolver muito menos cólicas, tá? Porque a digestão do leite materno é mais fácil pelo sistema digestório da criança, em comparação com fórmulas prontas, né? Estimula muito a inteligência da criança. A criança tem menos riscos de desenvolver doenças alérgicas, porque melhora muito a imunidade do bebê, o aleitamento materno. Diminui as chances também de desenvolver problemas de intestino, que são a doença de Crohn e linfomas. Estimula também e fortalece muito a arcada dentária da criança, porque a criança tem que fazer força para sugar o leite, né? Então, vai fortalecer a arcada dentária da criança. Previne também as diarreias, previne problemas de fala, que são fonoaudiólogos, auditivos, né? Por causa, realmente, da sucção que a criança precisa fazer. E os benefícios para a mãe. A mãe, então, ela é muito abençoada quando ela consegue amamentar, tá, Ricardo? Eu falo isso porque ajuda muito na recuperação pós-parto. A amamentação, ela reduz o sangramento, então, após o parto, tá? Porque produz um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, tá? Intensifica também a perda de peso, ajuda a evitar problemas de osteoporose, osteopenia, protege a mãe contra doenças cardiovasculares, diminui também a incidência de câncer de mama, de ovário, de endométrio. Então, os benefícios são inimagináveis, né? Esses são os que a gente consegue colocar no papel. Mas tem todo o benefício emocional de você estar amamentando e nutrindo seu bebê.
Muito bem. E hoje, já que se escuta muito em falar em livre demanda, o que, que é isso?
Bom, a livre demanda nada mais é do que você amamentar o bebê no horário em que o bebê tem fome, até a saciedade dessa criança. Então, sem ter uma restrição de horário, Ricardo, em tempo, né? Nem horário e nem tempo, então, para que o bebê seja alimentado. E é importante que a mãe, nesse momento, ela esteja disponível para isso, tá? Então, no momento em que o bebê solicitar, a mãe possa estar se colocando à disposição desse bebê. E por isso é importante a gente ter, dentro de casa, uma rede de apoio, principalmente nos primeiros 6 meses, para ajudar essa mãezinha, né, nos afazeres, na limpeza de casa, né, fazer almoço, porque a amamentação em livre demanda ela exige tempo, dedicação e paciência dessa mãe. Então, esse estilo de amamentação, que é a livre demanda, ajuda muito na produção de leite, porque as mamas estão sendo constantemente esvaziadas pela criança, né? Então, diminui também, ó, outros benefícios. Diminui a chance de desenvolver mastite, engurgitamento mamário, dor, tá? E, além disso, desses benefícios, tem também o benefício pro bebê, de ficar mais satisfeito, calmo, tranquilo, com o sono mais equilibrado, vamos dizer assim.
Certo. E já que você esclareceu agora sobre essa questão da livre demanda, eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já esclareceu. Então, a questão, uma vez tinha uma história que a amamentação precisa ser a cada 3 horas. Então, isso é um grande mito.
Exato. Esse é um dos maiores mitos que uma mãe escuta quando está gestando e quando ganha o nenê. Por quê? Porque essa história de 3 em 3 horas, ela está relacionada com a mamadeira, Ricardo, tá? Ah. Com as fórmulas infantis prontas, onde tem um volume de leite que é fixo, né, na mamadeira, por exemplo, 80, 100 ml. E à medida que o bebê vai crescendo, então esse volume vai sendo aumentado. Porém, isso não acontece no seio da mãe, tá? Não tem como limitar. Ah, o bebê vai mamar só 90 ml aqui no seio da mãe, né? Né? Vai esvaziar um seio, vai pro outro, tá? Porque a quantidade de leite é diferente em cada mamada. Então, os intervalos também são diferentes, tá? Não é necessário acordar o bebê para mamar, como a gente pensa. O processo, ele ocorre de forma muito natural. No começo, né, a gente fica preocupada quando a gente é mãe. Ah, eu vou ter que acordar meu bebê para mamar se ele não acordar. Não é bem assim. É indicado acordar bebês prematuros e bebês que são de mães que tiveram diabetes. No meu caso, então, eu até acordava o João Luiz para mamar logo na primeira semana de vida. Depois, não mais, tá? O bebê, ele precisa ser acordado, então, só em casos específicos, e os médicos e as enfermeiras vão orientar nesse caso. E se o bebê quiser mamar a todo momento, né? Então, aí já a gente liga um sinal de alerta, porque as mamadas, elas podem estar sendo insuficientes, tá? Não é que o leite seja fraco, não existe leite fraco, tá? É a criança que, às vezes, não está conseguindo esgotar e sugar o suficiente essa mama, né? Esse seio. Então, é necessário, nesse caso, consultar o médico ou a enfermeira para saber o motivo dessa criança estar querendo mamar a cada pouco. E o processo de amamentar não são flores, Ricardo, não é tudo isso, né? Ele é um processo difícil, no início, né? Ele pode ser bem cansativo. O seio da mãe precisa estar preparado para esse momento. Porque, às vezes, acontecem rachaduras, fissuras, sangramentos. E é preciso deixar a mãe ciente de que isso pode acontecer, mas que no decorrer dos dias isso vai se resolver.
Certo.
Tá? Em torno de 15 dias já, o seio, o bico do seio vai estar totalmente habituado com a rotina de mamadas da criança. E aí a mãe e o bebê terão um momento único, especial, só deles pelos próximos 6 meses, 2 anos, 3 anos, enfim. Meu guri está com 3 anos e eu ainda amamento, tá?
Certo.
Então, é um momento muito bonito que a gente pode estar desenvolvendo com a criança.
Legal.
E o leite materno também, ele pode ser passado nas rachaduras do bico do seio como forma de ajudar a tratar, tá? E existem outras coisas também que podem ser feitas, como, por exemplo, a luz, né? Você pegar um bico de luz, colocar o seio em contato direto com essa luz, a luz do sol, tá? Então, tudo isso, o laser ajuda muito, então, a reparar esses danos.
Muito bem. E nós falamos da livre demanda. Até quando que ela é indicada? Tem algum tempo específico? Não?
O momento é do bebê. Então, é a criança que escolhe, vamos dizer assim, quando ele não quer mais as mamadas, tá? Então, a gente faz o desmame quando essa criança não tem mais interesse. Mas pode ser levado até os 3 anos. Isso não tem uma rotina específica, né? Uma restrição. Porque faz bem para o bebê, faz bem para a mãe. E não vejo problema nisso. Normalmente, se diz que até os 2 anos de idade, a criança vai desmamar. Claro que, às vezes, vai estar mamando uma vez ao dia, às vezes duas, né? Porque à medida que a criança vai comendo, vai se alimentando, essas mamadas vão espaçando e vai diminuindo. Porém, até o primeiro ano de vida, o leite é o principal alimento para a criança. Independente de ser o leite materno ou ser fórmula, até 1 ano de vida é o leite. Então, é importante observar os sinais de quando a criança está com fome. Então, normalmente, um bebê é o choro, tá? E os punhos cerrados. A criança fica com os punhos cerrados e chora. E a saciedade, então, é o oposto desse momento, então, onde a criança fica calma, tranquila, as mãos ficam soltas, tá? Então, a gente vai, com o decorrer da maternidade, aprendendo e vendo esses sinais na criança. E uma dica que eu dou aqui para as mamães e papais, principalmente os de primeira viagem, é que estudem bastante, Ricardo. Tá? Se informem sobre o aleitamento materno, sobre a livre demanda, sobre os saltos de desenvolvimento da criança, pois isso ajuda muito na hora da prática, tá? Quando o bebê chega, você saber o que você tem que fazer é importantíssimo, tá? E outra dica é, quando o bebê nasce, busca uma ajuda profissional, então.
Sim.
Para justamente saber como ajudar o bebê a mamar, porque eles não nascem sabendo, né? Claro, tem todo um instinto, né, da vida humana de sobrevivência. Mas é importante fazer a pega correta do bico do seio, a posição adequada para o bebê mamar. A mãe também tem que estar confortável, tá? Então, sempre importante ter esse acompanhamento profissional e uma rede de apoio junto.
Perfeito.
Para se desenvolver um vínculo maravilhoso entre a mãe e o bebê. Uhum. E por hoje, nós vamos ficando por aqui, Ricardo. Semana que vem nós vamos conversar sobre os 10 hábitos que encurtam 10 anos de vida.
Ótimo.
Legal, né?
Uhum.
Então, lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, curiosidade, pode nos mandar, que ao longo dos programas nós vamos estar respondendo e conversando. Por hoje, eu fico aqui. Meu muito obrigada pela oportunidade. Uma ótima semana a todos e até a próxima quarta-feira com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.